Aprendendo como as águias. Início do lado A.
Amigos, vamos aproveitar o tempo. De facto, todo distribuidor que queira ter êxito tem que ser um ótimo gerente de tempo. E sabemos que não temos muito tempo aqui. Então vamos procurar aproveitá-lo, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, tirar proveito desta convenção, para que amanhã possamos continuar a crescer, possamos continuar a criar as nossas redes no caminho até à independência. Nós todos temos que tomar decisões. Esse é um conceito natural, é um fator natural que existe dentro de nós. Quando nos levantamos de manhã, quando saímos da nossa cama, temos que decidir entre sair e não sair, decidir entre ir a trabalhar e não trabalhar, decidir comer ou não comer, decidir dar o plano ou não dar o plano. Efetivamente, temos que decidir muita coisa. Decide-te tu, amigo, decide-te a estar aqui na frente, aonde estão os líderes, aonde estão os produtores de prata, os produtores de ouro, os esmeraldas e também onde se senta o vosso grande líder, o Fábio e a Sheila. Decide-te a ser livre, decide-te a não ser marionete. Amigos, ontem disse-vos que chegar à Esmeralda não é difícil. E de facto não é difícil. Mas há que trabalhar, há que pôr um trabalho, há que colocar um esforço por ti. Assim que nós vamos hoje partilhar convosco a nossa experiência, a nossa trajetória. Nós vimos de uma família simples, pelo que não somos nada especiais. Não temos nada de especial em relação a vocês. Assim que, para começar a contar um pouco essa nossa trajetória, eu vou-vos deixar com a Rosa. Olha que bonita que ela está hoje. Hein? Desfrutem, desfrutem dela. Hein? Vamos deixar com ela. Eu fico um bocadinho atrás. Até já.
Boa noite. Está tudo entusiasmado? Está tudo muito feliz? Pois eu também. Eu estou muito, 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 muitíssimo feliz de estar aqui com vocês esta noite. Vocês são pessoas extraordinárias. Vocês são pessoas muito especiais. Vocês são pessoas muito grandes. E eu estou emocionadíssima. Estou a aprender tanto, tanto com vocês. Porque eu sei que vocês estão a dar-nos o vosso carinho, o vosso apoio, o vosso calor. Realmente, amigos, isto só se encontra no mundo da Emily. Só se encontra nestas pessoas tão especiais que todos nós somos. Pessoas extraordinárias, pessoas enormes, com um coração tão grande, tão grande, tão grande, que podemos meter o mundo cá dentro do nosso coração. Em primeiro lugar, eu vou começar por contar, pois eu sou, portanto, filha de gente humilde, de trabalhadores do campo. Como? Portanto, eu vou começar a contar a nossa vida a partir de quando eu conheci o Manel, portanto, aos 14 anos. Aos 14 anos, comecei a namorar com o Manel. Aos 17 anos, nós casamos. Nós tivemos a nossa primeira filha, a Carla. E continuámos a trabalhar. E aos 18 anos, eu tive a Elsa, a nossa segunda filha. E com 23 anos, depois eu já tinha as minhas três filhas. Como veem, andámos bem e depressa. Nós tínhamos uma vida normalíssima, só o Manel é que trabalhava, eu não trabalhava, aliás, trabalhava em casa, porque três crianças dão muito trabalho, e íamos sobrevivendo, claro, com um ordenado só, não podíamos fazer grandes vidas. Depois, nós morávamos numa aldeia, perto da cidade onde moramos há 11 anos, fomos para lá, e eu arranjei alguns trabalhos que ia fazendo para ajudar no orçamento familiar. Aí nós víamos as pessoas, os empresários, víamos as pessoas com boas vidas, com bons carros, com um nível de vida superior ao nosso, com um estilo de vida que eu invejava. E então, nós, o Manel sempre sonhou em trabalhar por conta própria. Mas eu estava sempre a travá-lo. Estava sempre a travar porque tinha medo. Tinha medo porque o ordenado que nós tínhamos, pois, era seguro. E não sabia o que é que nos poderia acontecer indo, portanto, ele para abrir uma loja, que era o que ele queria fazer. E, enfim, eu com os meus medos dele, com a decisão dele, abrimos uma empresa de peças e acessórios de automóveis. Aí começámos com duas prateleiras e um balcão e meia dúzia de peças nas prateleiras e começámos a trabalhar, eu, o Manel no balcão e eu no escritório e, enfim, começámos e onde nós víamos o mundo empresário como sendo a outra margem do rio, onde parecia tudo tão verde, tudo tão bonito, nós, quando lá chegámos, pois vimos também ali havia muitos buracos, muitos espaços em branco. Não era tudo tão verde como nós pensávamos. E então, aí, nós, nessa empresa, começámos muito lentamente a subir, muito lentamente. E o que é que melhorámos aí? Melhorámos apenas, portanto, a qualidade monetária. Portanto, nós arranjámos mais algum dinheiro, mas cada vez tínhamos menos tempo. Cada vez menos tempo. E então, foi ao fim de 5 anos de termos a loja, apareceu então um amigo nosso de Espanha, o Francisco, que é o meu patrocinador e que eu hoje sei, eu hoje quero ao Francisco, quero-lhe tanto, tanto, tanto e nunca lhe poderei pagar a oportunidade que ele nos deu. Foi a oportunidade de fazer este negócio. Portanto, o Francisco veio com esta proposta de negócios. Eu também estava muito renitente, eu tinha medo porque a empresa dava-me uma certa segurança e eu tinha medo, eu preferia ter um pássaro na mão do que dois a voar. E então eu tinha medo e eu dizia ao Manel, não podemos porque temos as nossas filhas, pelo menos aqui nós mantemos a casa, mantemos a família e assim, fazendo mais esse negócio, quem nos garante que vamos ter sucesso, quem nos garante que vamos caminhar para a frente, e, ou então, porque queremos agarrar duas coisas e acabamos por perder tudo. E então, o Francisco, o que é que ele fez? Ele foi persistente, porque eu sempre dizia, não, Francisco, nós não temos tempo. E o Francisco foi bastante paciente, bastante persistente. Ele ensinou-nos a sonhar. Começou a abrir aquela esperança. Começou a fazer-nos visualizar numa vida melhor, um futuro melhor. E nós, pouco a pouco, fomos acreditando em nós. Porque nós, não, eu, o Manel, sim, ele tinha mais confiança nele. Mas eu não tinha confiança. Eu não tinha confiança em mim. E agora, desde que estou fazendo negócio, eu já adquiri confiança em mim. Vocês têm que acreditar em vocês, porque é o primeiro grande passo para fazer este negócio. Acreditem em vocês, acreditem nos vossos sonhos, pois todos nós somos sonhadores. E portanto, a felicidade está em que nós sonhemos muito, porque vale a pena sonhar. Vale a pena sonhar em grande. Quanto mais alto nós sonharmos, mais força, mais compromisso temos para fazer este negócio. Quando já estávamos, portanto, fez agora, dia 4 de agosto, 2 anos, que nós assinámos o contrato. Em setembro, depois, é que começámos a trabalhar. E em dezembro, ao nível de 15%, fomos à nossa primeira convenção, a Sevilha, à Espanha. Aí, nessa convenção, o Manel ia muito bem disposto, ia com outro espírito que eu não ia, porque nesse momento do nosso negócio aconteceu que a nossa filha mais velha ficou grávida, andava na escola e ficou grávida. E eu disse: meu Deus, estou a pagar o preço. Realmente, eu... Mas eu digo-vos, o que eu pensei ser um preço a pagar, não foi um preço, foi um prémio muito grande, a Joana. Como vêem, nós temos 3 filhas e 1 neta. Já somos vovós, já somos velhotes, já temos 1 netinha com 14 meses. Portanto, ela é como se fosse outra filha, é a coisa mais querida que nós temos lá em casa e sentimos muito, muito felizes e sabemos que agora ela tem um grande futuro, porque nós vamos lhe dar um grande futuro, vamos lhe dar tudo, tudo o que ela precisar, tudo, tudo, tudo. Nós fazemos este negócio para os nossos filhos, para a nossa neta e por nós. Por nós, porque nós merecemos ser felizes, nós merecemos um futuro melhor. E vocês também merecem um grande futuro, porque vocês merecem, o ser humano merece ter um grande futuro, merece ser feliz, muito, muito feliz. Meus amigos, eu vou passar ao Manel, ele tem muito que vos contar. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Eu quero tanto, tanto que vocês vão a Portugal. Eu quero tanto que vocês venham para as Esmeraldas. Eu quero tanto que vocês subam a Diamantes. Eu quero tanto que vocês sejam felizes, muito felizes. Tenham um futuro, o melhor futuro do mundo à vossa frente. Porque vejam, nós neste negócio, nós vamos semeando uma cultura, nós vamos ensinando as pessoas a serem pessoas melhores, nós vamos mudar o mundo, amigos, nós vamos mudar o mundo com o Diamond!
É assim. Vamos procurar falar mais lento, mais calmo, para ver se efetivamente nos conseguimos entender. É por isso que estamos aqui. O entusiasmo puxa por nós e por vezes perdemos um pouco esse controle. Assim que eu começaria por dizer que quando comecei a namorar com a Rosa, eu enganei-a. Enganei-a efetivamente. Também de outra forma não a teria. Ela não confiaria em mim. Na verdade, eu comecei a namorar com ela e comecei-lhe a fazer as primeiras promessas de um estilo de vida, de uma vida diferente daquelas vidas que tinham os pais dela, das vidas que tinham os meus pais. Então eu comecei a dizer-lhe que ela nunca iria trabalhar, nunca teria necessidade de trabalhar, porque para isso estava eu. Para trabalhar estava eu. Comecei-lhe a prometer que teríamos a nossa casa, que teríamos uma casa só para nós, onde nós pudéssemos viver, criar os nossos filhos, ser felizes, etc. Teríamos o nosso carro, teríamos as nossas férias, teríamos tudo isso. É, e daí veio o casamento. E vejam, como as coisas acontecem, como a vida nos endurece, nos torna frios, calculistas, em que nos coloca nesse mundo louco da concorrência, nesse mundo da agressividade. E nós também fomos forjados nesse mundo. Aí veio o casamento, vieram as primeiras filhas e a vida não se alterava rigorosamente nada. Nem veio a casa, nem vieram os carros, nem veio... Ela teve que trabalhar, veio tudo ao contrário daquilo que eu tinha prometido. Eu fui sempre uma pessoa muito idealista. Eu sempre visualizei coisas no horizonte. Sempre procurei justiça, sempre procurei estar numa grande sociedade onde as pessoas se entendessem. E sempre me direcionei por esse sentido, de que este negócio me assentou como uma luva. Então, a vida começou a tornar-se dura, no emprego não havia aumento, a inflação comia todos os aumentos que vinham vindo e nada de melhorias. E aí, ela não dizia, mas pensava, então e a casa que me prometeste? E, bom, então, mas há tanta gente que não tem casa, porquê nós temos que ter a nossa casa? Bom, pode ser que um dia mais tarde nós venhamos a ter a nossa casa. Bom, e um carro? Para que um carro? Nós temos transportes públicos. Nós também podemos andar a pé e também podemos ter uma bicicleta a pedais, porque não? Então, para que um carro? E começamos a procurar uma autojustificação. Começamos a procurar aquela autojustificação medíocre, torpe, que todos nós nos encaminhamos. Mas, como idealista e sempre incomodado, nunca me acomodando a qualquer circunstância, durante 17 anos de assalariado, eu aprendi, porque também aí é necessário ver o lado positivo. Eu aprendi uma profissão e como dominava, como tinha conhecimentos e dominava essa profissão, estava especializado aí e eu comecei a acreditar que poderia ter um negócio meu. E aí sim seria um trampolim para melhorar essa tal vida, para ter a tal casa, para ter o tal carro, etc. Aí, os nossos filhos são muito sonhadores, porque ter sonhos é uma condição natural. Todas as crianças têm muitos sonhos. A ver que os vossos filhos aí, ver se não rejeitamos os sonhos e os visualizamos e os enquadramos como fazendo parte integrante da nossa vida, do nosso ser. Os nossos filhos, quando lhes damos algo, um brinquedo qualquer, eles a seguir estão-nos a pedir outro mais. Já aquele não é um sonho, aquele já está realizado, já está materializado, já não é um sonho. As nossas mulheres têm um guarda-roupa, não sei se aqui se chama assim, têm um guarda-roupa com 3, 4, 5, 10, 20 vestidos. E aos homens casados daqui, eu não sei se lhes acontece que por vezes as vossas mulheres abrem o guarda-roupa e dizem, eu não tenho nada para vestir. Ei, com um guarda-roupa cheio, ei, cuidado com as carteiras, hein? Elas estão a puxar pelas carteiras. O que acontece é que nós olhamos, ei, com toda essa roupa e não tens um vestido para vestir, simplesmente porque não temos o dinheiro para pagar, simplesmente porque ser feliz custa muito dinheiro, sentirmos-nos bem connosco mesmos custa muito dinheiro. Então esse é um sentimento natural que existe dentro de nós. Perfeitamente dentro de nós. Então as nossas filhas também estavam nessa posição. Um dia queriam uma coisa, outro dia queriam outra coisa, e eu cada vez me sentia mais angustiado. Cada vez a vida se tornava mais dura. Então esses 17 anos ensinaram-me que ali não estava o meu futuro. Ali eu não poderia fazer nada. Sim, porque o meu patrão, o meu chefe, ele não me iria pagar mais simplesmente porque eu era um ótimo profissional. Não, eu podia dar mais umas migalhas. A mais-valia ficava sempre na empresa. Assim que montámos um negócio sem nenhum capital, usando de alguma credibilidade que tínhamos no mercado financeiro, usando dos meios que tínhamos disponíveis, que eram tão poucos, tão pobres, e a nossa empresa teve algum sucesso. Conseguiu durante 6 anos, à altura em que nos apresentaram este negócio, conseguiu durante 6 anos ter um processo de crescimento.
Este é o final do lado A. Por favor, vire a fita para ouvir a continuação deste programa.
Todavia, os carros, esses vieram os carros necessários para trabalhar. Era um investimento, era uma ferramenta de trabalho. Agora, os carros de passeio, os carros de luxo, não. Esses, não. A casa, continuámos sem casa. Não havia casa. Não tínhamos dinheiro. Tínhamos que investir no negócio para que ele crescesse. Então, aquilo era como um poço sem fundo. Todo o dinheiro que se realizava se investia ali. E nunca havia nada, nunca havia um saldo positivo. Sempre a investir, sempre a investir, sempre a amortizar dívidas, sempre a pagar juros ao banco, sempre, e nunca havia nada. E aí chegou esse nosso grande amigo Francisco, que a Rosa tanto falou, e apresentou-nos este negócio. Eu falo de forma profissional. Ele chega um sábado ao nosso stand, à nossa loja, e diz-me que tem um negócio para mim. Havia 4 anos que não nos víamos. Eu fiquei felicíssimo de o ver ali, muito contente por o ver ali. E ele diz-me que tem um negócio para me apresentar, mas que no momento não tinha tempo e ia de viagem até Lisboa, que fica da nossa cidade a cerca de 200 quilómetros, e não tinha tempo para falar comigo. E eu simplesmente, crendo que se tratava de um negócio tradicional, idêntico ao nosso, algum produto que ele nos quisesse trazer, e abrimos-nos a escutar esse negócio, abrimos-nos a escutar que ideia ele tinha para nos trazer. Aí, na semana seguinte, combinámos na nossa casa, uma hora, e ele mostrou-nos o plano. Sabem qual é a minha posição ao ver o plano? Eu, idealista, não vi que aquele negócio era para mim. Vi que sim, ali havia profundidade. Vi que havia algo mágico naquela ideia. Mas não vi que era para mim. Em primeiro lugar, porque eu estava numa posição de desconfiança, de incrédulo, porque todos ficamos incrédulos. E enquanto esse gigante, que é o meu patrocinador, me mostrava o plano nesta face do quadro, eu estava vendo nas traseiras do quadro. Eu estava à procura, onde estava a porcaria. Eu estava à procura dos defeitos, dos negativos. Porque essa é a nossa posição. Quer quando escutamos o plano, quer quando ainda não estamos maduros, quando ainda não temos a certeza, quando ainda não temos essa capacidade de acreditar. Essa é uma posição muito incómoda. Todavia, esse meu amigo era tão amigo que não me poderia enganar. E esse foi o fator que me fez patrocinar. Daí, eu chamo a atenção para chegar à conclusão de que, cuidado, como pegamos nos nossos pontos de vista. Muito cuidado. Aqui temos um grande negócio. Aqui está um futuro para ti. Então, muito cuidado com os teus pontos de vista. Não te deixes enganar. Nunca. E a pessoa que mais te engana és tu próprio. Não é o teu vizinho. És tu próprio. Então, cuida muito essa tua atitude mental. A seguir, cerca de 15 dias depois, esse meu patrocinador, em conjunto com o seu patrocinador também, duas pessoas a quem nós devemos este sucesso, a quem nós devemos este êxito, Francisco Vasques, que também é um grande sonhador, que conseguiu tocar-nos, conseguiu também sensibilizar-nos para algo mais do que aquilo que nós acreditávamos que era o mundo, aquele pequeno mundinho onde nós vivemos, que esse sim é que era o mundo, eles conseguiram transportar-nos daí até um outro nível onde podíamos ver outros mundos, onde podíamos ver mais longe. Então, pegaram em nós e levaram-nos a Lisboa, o único ponto na altura onde existiam conferências, mais perto de nós, o único centro onde se faziam opens, open meeting, como vocês aqui lhe chamam, é? Open, reunião aberta. E aí, esse outro gigante que vocês viram ontem e que vão também poder desfrutar hoje, o Pedro e a Ana Valdecantos, eram os conferenciantes nessa noite. E com aquela energia do Pedro, com aquela motivação, com aquela força, aquele brilho nos olhos que ele tem, aquela certeza das coisas que afirma, eu estava numa posição assim, do meio para trás, meio escondido, e repara como eu estava, e a importância que tem isto que eu vos vou falar. Eu não estava só para escutar o conferenciante, não estava para escutar apenas a ideia de negócios, estava para ver que ambiente havia, que imagem havia, que tipo de pessoas estavam ali. E deu-me também credibilidade, transmitiu-me também credibilidade, sabem o quê? A imagem. Pessoas bem vestidas, de gravata, de casaco, as senhoras bem apresentáveis, e eu estava escutando, mas estava vendo quem estava ao meu lado. Olhava um lado e o outro para ver quem estava ao meu lado. Essa imagem é muito importante. Essa imagem vende. Repara, vende. Nunca te deixes ao luxo de te apresentares a dar um plano sem essa imagem. Nunca estejas numa conferência, num seminário ou numa convenção sem essa imagem. Lembra-te, isso é muito importante para o teu negócio, ainda que os teus vizinhos te critiquem por isso. Eu não sei se aqui em Curitiba isso acontece, mas quando saímos de mala na mão, de gravata e de casaco, o nosso vizinho, que não estava habituado a ver-nos dessa maneira, fica apontando o dedo. Quem és tu? Para onde vais? Estarás numa religião? Estarás metido em drogas? Onde é que tu andas? Saindo todas as noites nessa posição. Não te importes com isso, mas mantém uma imagem perfeita de negócios. Porque isso patrocinou-me. Então, de viagem até a minha casa, eu perguntei ao meu patrocinador o que era então necessário para fazer este negócio. Porque eu queria, aí sim, já assinar. Então, aí levantou-se outro problema. A Rosa estava negativa. A Rosa estava numa posição em que puxava o travão de mão continuamente. E eu tive que, perdoem-me as senhoras, vestir as calças lá em casa. Tive que me assumir para poder continuar a fazer este negócio. E felizmente, e ela hoje agradece essa minha atitude, essa minha persistência, porque a não ser assim, nós continuávamos naquele mundinho muito pequenino. Parece uma expressão machista, não é? Às vezes, e num casal, haverá sempre um que vê primeiro, um que se solta primeiro, a quem o negócio lhe toca. Pode ser a mulher, pode ser o homem,
Pois neste sentido de vestir as calças, que o vista a mulher, que o vista o homem, que vista aquele que vê o negócio primeiro, aquele que não tem medos, nem que vê problemas em tudo quanto é sítio. Assim começaram outro tipo de problemas. Repara, eu estava numa posição muito débil, muito vulnerável. Eu não sabia nada do negócio, não havia sistema. Quem me dava alimento era a minha linha de patrocínio. Quem me dava esse alimento de que eu necessitava era a minha linha de patrocínio. E eu também queria que sabia tudo. Só que simplesmente deixei uma porta aberta para algo que eu ainda não sabia. E esse pequeno pormenor, esse pequeno detalhe, permitiu que alguma coisa começasse a penetrar no meu ouvido. Certo é que muitas coisas que penetravam neste ouvido saíam por este. E então eu comecei a utilizar uma técnica. Punha um dedo no ouvido. E então a informação que entrava por um lado não conseguia sair e alguma coisa ia ficando. Alguma coisa ia ficando aqui dentro. Mantém-te sempre nessa posição, porque é bom para ti, é bom para o teu negócio. Escuta muito. Um bom falador é aquele que sabe escutar, que está em posição de humildade para aprender. Esse é um ótimo falador. Então aí, aos 3%, o meu primeiro reconhecimento num seminário, eu não sabia o que era um seminário. Eu não tinha nem ideia do que era este negócio. Então, foi fabuloso. Eu saí do palco, nessa altura reconheciam-se os 3% em palco, vejam, eram poucos ainda, e passavam no palco, e até diziam o nome e de onde vinham. Hoje é coisa totalmente impossível. Mas esse reconhecimento deu-me um baque. Alguma coisa especial estava comigo, porque ao sair do palco, eu estava muito nervoso, mas muito nervoso, o micro tremia nas mãos, não era capaz quase de falar, as pernas tremiam, e ao sair do palco, encontrei-me com um campeão, assim, a sair, onde as lágrimas lhe caíam dos olhos, e isso tocou-me tanto, tanto, aqui não pode haver mentira, aqui não pode haver falsidade, aqui há humor, aqui há amor, aqui há carinho, aqui há humanismo, aqui há, de facto, um espírito de interajuda. Este negócio é para mim, este negócio não me vai saltar das mãos. E aí, eu habituado a negócios, mas negócios tradicionais, onde tentamos sempre enganar-nos uns aos outros, onde procuramos sempre pôr um pé em cima de alguém para poder fazer o nosso negócio, outro não poderá fazê-lo, e encontrei-me com um negócio que é totalmente distinto, onde eu tinha que ajudar pessoas para me ajudar a mim. Olha que coisa estranha que isto era para mim. Então, começaram a nascer os primeiros problemas, onde houve alguns momentos nesta trajetória que me apeteceu deixar o negócio, que me apeteceu abandonar o negócio. Eu não estava preparado para este tipo de dificuldades. Amigo, nunca deixes o teu negócio, porque para chegar à Esmeralda, agora sim, vejo fácil. Olhando para trás, não custou nada. Eu não sei o que é que eu fiz para chegar até aqui. Agora, nessa altura, eu não conseguia ver a Esmeralda nem de ponto nenhum. E agora, sou capaz de ver o diamante assim a cintilar na minha frente, ali à frente. É tudo uma questão de atitudes e de estado mental. Uma questão de acreditarmos naquilo que estamos, de facto, a fazer. Então aí começou a haver pessoas que me diziam: esse negócio nunca dá certo, porque aqui na nossa terra este negócio não funciona. Eu não sei se aqui se passa isso, mas lá em Portugal era assim. Mas creio que aqui também é igual. Na tua terra o negócio nunca funciona. Funciona sempre na terra do outro. Aqui, não. No teu país, este negócio nunca funciona. É sempre no país do outro. E olha como vocês têm uma maravilhosa convenção. Quando os primeiros que começaram do vosso grupo, quando o Fábio e a Sheila começaram, alguns lhe comentaram isso, hein? Um dia este negócio vai saturar-se e olha, os que estão aqui são apenas, eu não sei, uma gota d'água no oceano, apenas uma gota de água no oceano. Muito há para fazer, muitas vidas há para tocar. E eu estava também nessa posição, que era difícil, e quase acreditando nos inimigos do negócio, aqueles que nos dizem não, aqueles que nos dizem que isso é vender ilusões às pessoas, e aqueles que nos dizem que não duramos 2 meses no negócio. Alguns me disseram isso, os grandes inimigos que eu tive que vencer. E repara como as coisas, o caminho começou a tornar-se duro nesse período, que é de facto o período mais difícil do negócio. Então, fiz 3%, fizemos 6%, e quando verificava progresso com o nosso patrocinador, aplicando o passo 7 do modelo de sucesso, estávamos a verificar progresso numa posição de 3% e já estávamos a visualizar o final do mês a 12%. Então, até discutia eu e a Rosa. Eu dizia 12 e a Rosa dizia 9. E chegámos ao final do mês, 6%. 5 mais 1, 6%. Isso funcionou para nós como um balde de água fria. Algo que nos colocou abaixo do chão, 10 metros. Quando acreditávamos tanto nos 12 e saíam 6, foi bastante difícil para nós. E começámos automaticamente a apontar o dedo. Um erro crasso que nunca deves cometer. Nunca. Porque começámos a ter tendência para tu não funcionas, tu não és capaz, tu não fazes o mesmo que eu faço e tu és culpado de tudo. Eu não sou culpado de nada. O mal, o erro estava em mim, porque eu não estava a assumir a liderança necessária nesse grupo. Era um grupo de facto para ter um 12%, mas eu não estava nessa posição. Eu não tinha assumido ainda esse papel, essa liderança no grupo. Então continuámos a trabalhar e continuámos a dar plano atrás de plano, plano atrás de plano, ouvindo os nãos e ouvindo os sims e procurando equilibrar e direcionar corretamente o nosso tempo para que as horas se tornassem produtivas. Cada hora aplicada neste negócio tem que ser produtiva e começámos a fazer com que o negócio nos funcionasse no mínimo de 50%. 10 convidados, 5 patrocínios. 10 convidados a um open, 5 tinham que estar presentes. Procura no sistema, procura na tua linha de patrocínio como podes conseguir êxito e mais sucesso nos convites, nos planos que dás, na forma como patrocinas. Eu não vou ter tempo para aplicar aqui algumas técnicas nesse sentido, mas tens ótimos líderes, tens grandes líderes aqui com os quais te podes assessorar se tens a coragem de pegares no telefone, ligares-lhe, pedir-lhe auxílio, porque seguramente eles estão disponíveis para te ajudar. Seguramente, ainda que sejam 3 da manhã, 4 da manhã, e quando tu telefonas e pedes desculpa por estares a telefonar a essa hora e incomodares a família a essa hora, alguém na outra ponta da linha te estará a dizer que não tens que pedir desculpa porque eu estava à tua espera. Então tu tens um patrocinador nessas condições. E se não tens, procura um pouco mais acima, porque tê-lo-ás um pouco mais acima, alguém com esse compromisso. Amigos, o tempo está esgotado. Termino só com um exemplo que eu gosto muito e com o qual me identifico. Eu não sei se existe uma ave aqui no Brasil ou se lhe dão o mesmo nome que lhe damos em Portugal, as águias. E nós aqui somos como as águias. A águia é um pássaro solitário, uma ave solitária que procura sempre, orgulhosamente, estar por cima de tudo. Estar sempre nas alturas, por cima de tudo. Ela, quando cai uma tempestade, enquanto todos os pássaros procuram abrigos, muitos nos beirais dos telhados, nas árvores, e por todo um lado procuram abrigos, a águia não. Ela sobrevoa a tempestade e paira por cima da tempestade. Tu tens que estar nessa posição. As pessoas do teu grupo, tens que as tratar como a águia trata os seus filhos quando saem do ninho. E aí vou-te contar essa história para que te identifiques. Quiçá, algumas águias saíram daqui esta noite. Quiçá. Agora, vê, as águias fazem os seus ninhos. As águias fazem os seus ninhos em pontos altos e difíceis, sempre em penhascos muito altos e de acesso muito difícil. Aí no fundo do ninho põem vários picos, vários picos que tapam depois com pasto. Então os pássaros, as novas águias que nascem, são criadas até uma dada altura e quando a águia mãe vê que é o momento certo, retira-lhes esse pasto do ninho. E aí os pássaros ficam assentes nos picos e com o seu próprio peso, pois não estão bem acomodados. Daí que tendem a sair do ninho, tendem a sair do ninho. Nessa posição, amigo, se não estás preparado, não saias do teu ninho. Mantém-te ligado à tua linha de patrocínio porque podes cair e morrer. Como esses pássaros que ainda não sabem voar, caem e morrem. Daí que morrem muitos nessa altura. Então as águias, o que é que acontece? O pássaro se está preparado, a águia bebê se está preparada, ela quando começa a voar, está numa altura muito grande, ela tenta voar e a águia mãe sobrevoa por debaixo e leva às alturas, deixa-a cair aí nessa posição, deixa cair o teu frontal, deixa cair essa profundidade, porque eu preciso de aprender fazendo, preciso de aprender também batendo com a cabeça. Então, e leva-o acima como a águia e deixa-o cair novamente, e leva-o acima e deixa-o cair.
e leva-o acima e deixa-o cair, e vais ver que ele aprenderá a voar, aprenderá a bater as suas asas, e amanhã terás diamantes por debaixo de ti, terás muitos diamantes e terás muito orgulho em ter ajudado tantas pessoas a chegarem até à sua independência, à sua liberdade profunda. Amigos, mantenham-se com essa vida, com esse entusiasmo, agora e sempre, e mantenham fervendo este espaço, esta linda, esta bonita convenção, porque o que vem aí atrás é prato forte, é prato muito forte. Então vamos vibrar e vamos aprender para que amanhã possamos, com coragem, com determinação, com fé, poder dar o plano e patrocinar o mais duro dos duros. Vamos patrocinar. Uma boa noite. Até sempre.